Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali, começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A meu lado, Frank Valverde. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a você que está em sintonia aqui com o Perspectiva na Rádio Brasil Atual.
Nesse mês é realizada a campanha de Outubro Rosa, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o câncer da mama, buscando o diagnóstico precoce e a prevenção da doença. Para falar sobre o assunto, participo do programa o Ricardo Caponeiro, que é oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mestre em Oncologia Molecular e presidente do Conselho Técnico Científico da FEMAMA. Olá, Caponeiro, novamente você presente aqui no nosso programa. Tudo bem com você?
Olá, obrigado pela entrevista. Olá, boa tarde, Frank. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos os ouvintes que estão conosco.
Antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana, Franklin.
Joel, o destaque é: Oncoguia conscientiza sobre o câncer de mama no Brasil. O Oncoguia, organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar, informar e defender os direitos dos pacientes com câncer, celebra os 15 anos da campanha de conscientização sobre o câncer de mama, conhecida no Brasil como Outubro Rosa. O movimento ganhou força em 2008, envolvendo órgãos e associações da sociedade civil de câncer e saúde em todo o país, coincidindo com avanços científicos que transformaram o tratamento do câncer de mama. A notícia completa você acompanha no site do Observatório do Terceiro Setor.
Depois dessa importante notícia que você divulgou, Franklin, eu pensei que você daria também o destaque da semana no futebol.
Destaque do futebol é que chegamos
ao... Como foi o seu fim de semana, Frank?
Foi péssimo. Há muito tempo não tinha um fim de semana tão ruim como esse que nós tivemos aí, que tomamos 7 do Internacional. Mas não tem problema, chegamos ao fim do poço. Agora é só subir.
Nós estávamos acostumados a ver o Santos golear, não ser goleado, Franklin.
Ciclicamente acontece isso, mas tudo bem. Sempre que acontece uma tragédia dessas, significa que a gente vai renascer das cinzas como um fênix.
Agora
é o que
sim.
Tem acontecido.
Muito bem. Depois desse destaque do Frank do futebol, nós vamos começar nossa entrevista com o Caponeiro. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Para o Brasil foram estimados mais de 73 mil casos novos de câncer da mama em 2023. Esses dados são do Ministério da Saúde. Ele tem aumentado no país. Por quê, Caponeiro?
Por uma série de fatores, né? Primeiro, a população está envelhecendo. O envelhecimento é um principal fator de risco do câncer de mama. As mulheres estão morrendo menos de outras causas. Então, se você não morre de doenças infecciosas, não morre de doença cardíaca, você vai acabar morrendo mais de câncer. E ficou mais fácil fazer o diagnóstico. Então, com isso, os números da estatística também aumentam. Então, envelhecimento, diagnóstico e não mortalidade por outras causas faz com que o câncer cada vez aumente e vai continuar aumentando. A gente vai ter um aumento de quase 83% na próxima década. Então, ele continua sendo uma doença muito importante.
Falando em diagnóstico, o diagnóstico precoce é fundamental, né, para conter a doença.
Isso para câncer em geral, né? E não só para câncer, né? Para diabetes, para hipertensão, para doença coronariana, tudo que você faz o diagnóstico precoce tem mais chances de cura, né? Então isso é fundamental para tudo, né? A medicina se baseia na prevenção e no diagnóstico precoce.
Joel, nós estamos recebendo aqui, conseguiu sintonizar aqui a Clarísia Ramos, né? Você pode fazer a apresentação e dar as boas-vindas para a Clarísia, que acaba de se incorporar aqui ao nosso programa junto com o Dr. Ricardo Caponeiro.
Boa tarde, Clarícia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Olá, Clarícia.
A Clarícia Ramos é arquiteta, ela é presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, a UNACAM, e empreendedora social. Eu conversava com o Caponeiro aqui, Clarícia, a respeito do câncer de mama, e ele já deu destaque, né? Deu a manchete do programa. A tendência é aumentar. Como vocês da UNACAM pretendem agora atuar diante desta realidade com o aumento do câncer de mama no nosso país? Está me ouvindo, Clarícia?
Clarícia?
ela não está nos ouvindo.
Acho que congelou a imagem.
Agora sim.
Paradinha aqui, está aqui.
Então, já Marisa, o que explica esse aumento do câncer de mama no nosso país?
É o que nós estamos fazendo, e é de grande importância, é levar a informação para todas as pessoas em rede nacional, né? Que a gente faz cursos através de... Vocês estão me ouvindo?
Estamos, pois
estamos, estamos.
Vamos lá. Você estava falando da importância de cursos, de divulgar o câncer, provavelmente você vai destacar também o diagnóstico precoce.
Sim, a gente tem essa questão de levar informação para a comunidade, para as escolas, para as empresas, estando perto de quem pode receber e ter essa noção do que acontece, né? Porque o doutor Campaneiro falou muito bem que isso aumenta, tem aumentado, e é importante que as pessoas...
Cortou novamente.
Nós levamos a informação sobre o diagnóstico precoce, sobre a promoção de saúde.
Clarice, o que você fez é uma síntese do que é Outubro Rosa, né? Quais são as novidades da campanha deste ano?
Nós fizemos, esse ano, nós temos a corrida virtual, onde nós aceleramos o processo com as meninas que são inspiradoras, onde elas levam informação sobre o diagnóstico precoce e a importância de fazer exercício físico, que isso auxilia até 40% a chance de você não ter um câncer fazendo exercício 30 minutos por dia. Então, nós levamos essa brincadeira, né, de falar, de fazer a corrida digital ou a caminhada virtual, onde você quiser e quando você quiser. Temos cidades que estão fazendo esse processo, que participam desse desafio que a gente fala, em Florianópolis, em Araraquara, em Itatiba, Araras, tem vários locais que estão fazendo, então é uma corrida virtual que pode ser feita de qualquer lugar, e para a gente lembrar da importância do diagnóstico precoce. Também estamos fazendo muitas palestras e capacitando pessoas para que elas possam divulgar na comunidade delas. Isso é uma questão importante. Estamos lançando um livro agora, na quinta-feira, que fala sobre o câncer de mama em várias etapas e vários momentos que você vai passar, tanto do voluntariado como da radioterapia, oncologistas, como eles tratam, fazem os tratamentos. Vai ser agora no dia 26, no Meliá. A gente está lançando esse livro. É um livreto rápido de informação para o público em geral.
Perfeito. Doutor Ricardo, o homem também pode sofrer câncer de mama, né? Porque a campanha, claro, né? É fundamentalmente centrada na mulher. Mas eu fiquei sabendo que o homem também pode ter câncer de mama. É fato, boato? Como é que a gente pode explicar isso para o nosso grande número de ouvintes? Nós não estamos ouvindo o senhor.
Ah, é fato, sempre foi assim, porque... Está ouvindo agora? Tá. Sempre Sim, agora foi assim, lá. Porque os homens têm um broto mamário que fica atrás do mamilo. Né? Desde que eles nascem, é comum um bebezinho ter uma pequena maminha que não se desenvolve no homem, se desenvolve na mulher. Então é sabido que 1% do que acontece de câncer da mulher acontece no homem. Então se a gente tem lá 73 mil, como o Joel fez o bem, de câncer de mulher, a gente tem 730 casos por ano de câncer em homem, né? Que não são sujeitos a fazer mamografia, mas no qual, nos homens, o autoexame é muito importante. Só tem que lembrar que isso tem aumentado agora com essas novas opções sexuais, né? Muitos homens estão tomando hormônio para crescer a glândula mamária, e isso tem feito com que aumente o risco de câncer de mama em homens também, né? Tanto nos homens em geral, quanto nos homens que fazem essas opções por tomar hormônio para crescer a glândula mamária. Então não é mentira não, é verdadeiro, mas a gente não recomenda a mamografia para os homens, a gente recomenda para os homens o autoexame.
Ou seja, para mulher trans, por exemplo, então é recomendável que se faça a mamografia, né?
A mulher trans, ela é mulher, a menos que ela retire a glândula mamária. Se ela optar por retirar a glândula mamária, tudo bem. Aí ela não tem mais a mama, ela não precisa mais fazer mamografia. Aí ela retira por outras causas que não pelo risco de câncer. Mas ela continua sendo mulher, ela às vezes continua tendo ovário, então a gente precisa acompanhar os outros tumores também. E vice-versa. A gente tem hoje, e teve até um caso que virou processo aqui em São Paulo, um homem que fez a mudança de sexo para mulher e foi num posto fazer exame de próstata. E hoje já tem o folder que a gente achou que era piada no começo, que circulou, ela também tem próstata. As mulheres não têm próstata, mas dado o número de mulheres que estão mudando, de homens que estão mudando para o sexo feminino, e que às vezes não retira, pode até retirar o pênis, mas não retiram a próstata. Então a gente também tem que tomar cuidado com o sexo biológico e não com o sexo que você escolheu.
Caponeiro, a gente percebe que a maioria das mulheres brasileiras elas só têm acesso de tratamento contra o câncer de mama no SUS. O SUS hoje dá um atendimento de qualidade para a mulher?
Ah, isso é difícil de responder, porque existem vários tipos de SUS no Brasil, né? A gente tem o SUS do ICESP, o SUS de Barreto, o SUS do Amaral Carvalho, e tem o SUS daqueles municípiozinhos do interior do Brasil, que às vezes tem um médico generalista, não vai ter acesso a um oncologista. Então a gente precisa separar pelo tipo de SUS. A campanha da FEMAMA, a gente já brigou no passado muito tempo para ter mamógrafo disponível, mas hoje a gente sabe que a gente tem mamógrafos mais do que suficientes, mas tem dois problemas com base nisso. Os médicos que não pedem mamografia, então a gente tem várias campanhas para o médico do programa de saúde da família, como a gente estava falando, para eles aprenderem quando deve pedir mamografia e por que deve pedir mamografia, e temos as mulheres que não buscam a mamografia. Você falou muito bem, a gente tem mais de 15 anos de Outubro Rosa, mas a nossa taxa de realização de mamografia com mamógrafos disponíveis, ela é por volta de 30% só. Piorou muito durante a pandemia, a gente recuperou um pouco, mas a gente está longe do que é preconizado, que é 70% de cobertura mamográfica. Então, isso, claro, não é por falta de mamógrafo, mas ou porque os médicos não pedem, ou porque elas não vão procurar um ginecologista ou mastologista, ou porque não fazem suas mamografias de rotina. Então, apesar de 15 anos, a gente fala assim, todo mundo põe camiseta com a moda no centro do câncer de mama, o alvo no centro da moda, lacinho cor-de-rosa, um monte de parafernália, mas não lembra o que isso significa, que é tem que fazer mamografia para diagnóstico precoce.
Você deu uma informação importante. Apesar do aumento do câncer de mama no nosso país, muitos médicos não pedem o exame, né, para diagnosticar a doença. O que é necessário? Fazer uma campanha, capacitar esses médicos a respeito da importância de se fazer um exame?
Acho que as duas coisas, capacitar o médico e orientar os pacientes. Porque se a paciente estiver orientada, ela cobra do médico. Então a gente pode ter as duas pontas para agir. Agir com os médicos, dizendo para os médicos quando pedir e como pedir. Né? E para isso a gente tem várias cartilhas, inclusive do Ministério da Saúde, do INCA, de quando pedir mamografia, tem recomendações internacionais para isso. Então, se o médico não pede, não é por falta de informação, é por má vontade mesmo. Né? E capacitar as pacientes para que elas saibam quando elas devem fazer e cobrem isso dos médicos dela e denunciem se os médicos não estiver pedindo dentro daquilo que é recomendado.
Você falou do aumento da doença no país. Quem mais desenvolve esta doença do câncer de mama? As mulheres jovens, as da meia-idade, as idosas?
O pico de incidência é por volta dos 60 a 65 anos de idade. Tem aumentado em todas as faixas etárias, mas no Brasil, assim, a gente tem o dado nacional do Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer de Mama, que 40% das nossas mulheres estão tendo o diagnóstico antes dos 50 anos. Então isso é uma coisa importante, aparentemente as mulheres brasileiras têm câncer de mama antes que as mulheres americanas, elas são mais jovens ao diagnóstico. Então qualquer faixa etária é de risco, a gente tem pacientes com 18 anos de idade, é muito raro dessa faixa etária, mas não é impossível de acontecer. Então, assim, mas o pico da incidência é por volta dos 60 anos.
Por volta dos 60 anos, ou seja, a maioria das mulheres idosas é que tem a possibilidade de desenvolver a doença. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A pesquisa aponta defasagens no rastreamento do câncer na África e nas Américas. O Felipe Carvalho, da ONU News, direto de Nova York, tem as informações.
O projeto Rastreamento do Câncer em 5 Continentes lançou seu relatório inaugural. O levantamento analisa a organização e implementação de programas de triagem de câncer de mama, colo de útero e colo retal. Publicado na revista Nature Medicine, o estudo coletou dados de 84 países. A lista inclui 17 nações da África, 27 das Américas, 10 da Ásia, 29 da Europa e 1 da Oceania. A relação inclui Brasil, Portugal e Moçambique. A iniciativa é liderada por cientistas da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, e contou com a colaboração dos Ministérios da Saúde dos países pesquisados. O estudo revela uma significativa variação na organização e performance dos programas entre os estados. Em relação ao câncer de mama, houve alta variação nos dados. O país com menor cobertura de rastreamento foi Bangladesh, com 1,7%, e o maior, o Reino Unido, com 85,5%. Em geral, os países de renda alta apresentam programas mais bem organizados em comparação com nações de rendas média e baixa. Um dos fatores que explica a diferença é a existência de leis que tornam a triagem de câncer de mama obrigatória em 41,2% dos países de renda alta analisados. Para os serviços de rastreamento de câncer de colo do útero, foi identificada uma alta proporção de acesso gratuito. Essa é a realidade em 81,3% dos países africanos analisados e em 86,4% dos que estão nas Américas e saíram na pesquisa. No entanto, a colposcopia e a biópsia estão disponíveis apenas como serviços pagos em 50% dos países africanos incluídos na pesquisa e em 59,1% dos países americanos analisados. Os programas de rastreamento de câncer colorretal foram considerados mais bem organizados do que os de rastreamento de câncer de mama ou colo do útero, com uma alta proporção de programas com um orçamento específico dedicado. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Nós voltamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Quero repercutir com você, Caponeiro, este estudo divulgado pela Rádio ONU, lá direto de Nova York. A população de baixa renda, as mulheres da população de baixa renda são as mais atingidas? Ou o câncer de mama, ele é democrático, atinge todas as faixas etárias, né, das mulheres aqui no país? E tem uma outra coisa, é necessária uma mudança da legislação para que o câncer de mama seja completado, contemplado, né, e que ele possa também, vencendo a barreira da comunicação, atingir um maior número de mulheres?
Essas são as perguntas complexas que a gente tem. Na verdade, o câncer de mama não depende da classe social. O que acontece na classe mais baixa é que existe mortalidade por outras causas. A mulher da classe mais baixa morre mais de doenças infectoparasitárias, morre mais de diabetes não controlada, morre mais de hipertensão. Então ela tem outras causas que competem com a mortalidade, e por isso quando você acaba com essas outras causas, como acontece nos países desenvolvidos, aparece mais o câncer de mama. Mas não que a mulher pobre não vá ter câncer de mama. Tem, a gente vê o número de mulheres do SUS que estão com câncer de mama. Mas talvez elas tenham outras causas que competem com a mortalidade e que façam menos diagnóstico. Com relação à lei, isso é um aspecto muito controverso, porque assim, não deveria existir uma lei para obrigar as mulheres a fazer mamografia. A mulher é dona do seu corpo, ela que deve saber se ela deve ou não fazer. Então deve ter um problema de conscientização, mas nem obrigação. Nós sabemos que nos Estados Unidos o voto é um direito do cidadão, não é obrigado a votar. Se o americano não quiser votar, ele não vai. Aqui no Brasil o voto é obrigatório. Então essa é uma diferença. Ou seja, eu acho que obrigar as mulheres a fazer talvez seja drástico demais, mas orientá-las a fazer. E o que a gente tem aqui no Brasil já é a lei para permitir que as mulheres façam mamografia a partir dos 40 anos. Então já existe uma lei do Brasil que diz que a mulher tem assegurado o seu direito à mamografia. Agora, acho que obrigar as mulheres não é o caminho. Acho que a gente deve conscientizá-las da importância disso.
O caminho é doutor a conscientização, Clarice.
Então, eu estava até falando, o doutor Caponeiro comentou, é muito importante a gente lembrar também, é um prazer estar aqui com vocês, agora acho que eu estou melhor a conexão, obrigada. Doutor Caponeiro, é sempre bom poder escutá-lo, né? Que sempre ele traz essas notícias atualizadas para nós. E uma coisa que é importante a gente também lembrar, porque realmente a gente sabe que temos dificuldades para chegar, para comunicar, para levar informação para as comunidades, mas temos também que entender que muitas pessoas que têm acesso a planos de saúde, ao seu cuidado, também não fazem essa mamografia. Muitas delas têm medo, muitas delas deixam passar, acham que nunca vai ser atingido por elas. Então, a comunicação e a conscientização é para todos. O tempo todo a gente tem que falar, não importa qual é a comunidade, qual é o nível social, porque as pessoas esquecem, acham que nunca vai acontecer com elas, e isso é uma doença que pode, é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa, independente da classe social. E realmente, a conscientização, que é importante levar a informação, o tempo todo a gente está falando, as pessoas precisam entender que depende delas irem atrás do seu cuidado, do cuidado do corpo, do autocuidado, de passar ao médico anualmente, de fazer seus exames. É importante que elas entendam a importância de cuidar do corpo delas, que muitas pessoas deixam passar isso.
E por que isso
Educação é tudo
acontece?
ali nesse momento. Ah, eu
E
acho
por
que
isso
é
acontece?
até aquela primeiro medo, né? Acho que existe muito medo de achar alguma coisa. O medo é assustador, assim, falar de câncer. Muitas pessoas não gostam nem de falar da palavra. Hoje já quebrou-se muito esse mito de que não vamos falar da palavra câncer. Hoje nós falamos isso e sabemos que é um tratamento que, se você chegar antes, você pode cuidar, você pode tratar e pode ser cuidado e curado. Mesmo o doutor Riad fala assim, 100% do câncer, se você deixar abandonado, ele vai, é morte, não tem como, você precisa cuidar e chegar antes, né, doutor Caponeiro? Não é assim que a gente tem que falar sempre. A gente fala muito, quem procura acha, quem acha cura, quem acha trata e quem acha vai curar. Então, temos que sempre procurar no corpo, identificar algo que esteja errado, alguma ferida, alguma pinta que está crescendo. A gente fala do autocuidado como um todo, né? E a mama é importante porque você não sente dor. Pode chegar um nódulo e você não vai sentir dor, e às vezes ele nem é palpável e você já está com um tumor que pode ser agressivo.
É, isso é
Além de
importante para
combater a
câncer em
doença, né?
geral, isso é importante para câncer em geral, né? E não é questão de você perceber os sintomas, porque para todos os cânceres, quando você percebe o sintoma, ele geralmente já está avançado. Então isso vale para o câncer de pulmão, isso vale para o câncer de intestino, para o câncer de colo de útero. Se você esperar ter sangramento para fazer o exame, já vai achar ele numa fase muito mais avançada. E para o câncer de intestino, para o câncer de colo de útero, a gente pode achar a doença numa fase pré-neoplásica. A gente consegue achar a doença antes dela se transformar numa neoplasia. E se você não tem câncer, você não morre de câncer, a cura é 100% se você achar essa fase pré-neoplásica. Para o câncer de mama, a gente não tem essa chance de achar a doença antes dela virar um câncer, né? Mas não dá para esperar os sintomas, porque a mulher vai palpar o nódulo da mama quando ele já tiver com 2 centímetros, ele já está saindo do estágio clínico 1 para o estágio clínico 2. Então a gente tem que achar na mulher que não tem sintomas. Então tem muitas que falam, ah, eu não faço mamografia porque eu não sinto nada. Ué, é aí que você tem que fazer mamografia, né? E essa mamografia que a gente chama de rastreamento, que quando você sente alguma coisa, se palpou um nódulo, o mamilo inverteu, tá saindo secreção do mamilo, aí a mamografia é de diagnóstico, né? Aí já é obrigatório fazer em qualquer época, né? Então a nossa
Bom,
briga é para fazer o exame de
aí a gente entra,
Papanicolau.
viu? É verdade. Aí a gente entra novamente na questão da conscientização da mulher, né, Camponeiro? Como combater esse preconceito que existe entre as mulheres a respeito dessa doença, do câncer na mama?
Eu acho que a única forma é informação, né? Mas tem que ser informação de qualidade, informação convincente de que é isso que ela precisa fazer, né? Porque como a Clarice estava dizendo, muitas mulheres têm a sensação da invulnerabilidade, né? Ou seja, nada vai acontecer comigo, né? Isso não é só com câncer. Você fala com endocrinologista, tem um monte de gente diabética que não sabe que é diabético, um monte de gente de pressão alta que não sabe que tem pressão alta porque nunca mediu sua pressão, né? Então, quando ele não tem queixa, não tem sintoma, ele não vai procurar. Então, se você fizer, como às vezes eles fazem campanhas de fazer dosagem de glicemia nos pontos de ônibus ou no metrô, você acha um monte de gente que tem diabetes que nem sabia que era diabético, mesmo às vezes tendo história familiar de diabetes. Então, acho que o que mais atrapalha é essa sensação de invulnerabilidade, que doença é uma coisa que acontece nos outros, né? Não só câncer, mas doença em geral é uma coisa que acontece nos outros. A gente não tem essa cultura de cuidar da saúde, de preservar a saúde, né? Não só tratar a doença, mas de preservar a saúde.
É o que a gente
Fundamental,
fala,
companheiro.
É, as pessoas acabam se preocupando em ir ao médico quando elas estão sentindo alguma coisa. Ninguém vai ao médico para cuidar da saúde. É, o que é importante é lembrar que nós temos que ir ao médico também para cuidar da saúde, para ver como está a nossa vitamina. Tudo é muito importante. Não é só procurar o médico quando está com a dor. É
Como é que eu estava
como eu quero
falando, é
envelhecer, como
fundamental a
eu quero
prevenção,
crescer.
né?
É, com saúde. A
E
gente
por
tem que
isso
buscar
ajuda
os.
muito quando a gente tem, ajuda muito quando a gente tem grandes empresas que fazem check-up para os seus funcionários, né? Aí é meio
Sim.
obrigatório, a empresa dá o check-up, é meio obrigatório, mas só grandes empresas fazem isso, né? O próprio governo não faz check-up dos funcionários públicos, né? Então, se o governo obrigasse o check-up dos funcionários públicos, a gente com certeza teria uma taxa maior de diagnósticos. A gente recebe muito paciente hoje no consultório que foi fazer um check-up para a empresa, e aí achou um PSA aumentado, achou uma mamografia alterada. Então, o check-up em geral é muito importante.
É, a
Como diria,
conscientização que nós fizemos, que a gente até
não só a
comentou no início.
conscientização, mas uma mudança cultural, né? No nosso país, um novo olhar da mulher e da sociedade em geral a respeito do câncer. Agora nós vamos para. Chegou a hora de divulgar as pesquisas. Nós vamos para as pesquisas. Franklin, essa pesquisa a respeito, claro, do Outubro Rosa. Qual é o resultado da nossa pesquisa desta semana?
Sim, a cada programa nós fazemos essa enquete, uma enquete que está vinculada ao tema do programa. E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão: você acha importante a existência da campanha Outubro Rosa? E olha, acho que a conscientização começa a dar resultado. 100% das pessoas que participaram da nossa enquete responderam que sim, sabem dessa importância. Eu acho isso que é fundamental. E eu acho que essa enquete revela o quê? Revela a importância de todo ano nós, quando chega o mês de outubro, insistimos nessa campanha, tá? Porque isso vai conscientizando e as pessoas, as mulheres, né, e alguns homens também, quando for o caso, né? O mesmo os homens para incentivar que as mulheres façam a mamografia, né, uma vez por ano, para detectar se tem algum problema ou não, no caso do câncer de mama.
E pela importância, viu, dos resultados
Da
da
nossa
pesquisa,
enquete.
da nossa enquete e da pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Saúde, destacando um aumento, da doença no nosso país, o Observatório do Terceiro Setor disponibiliza o nosso programa. Vamos falar o mês inteiro a respeito desse assunto, colocando aí a presidente da UNACAM para falar do Outubro Rosa, Franklin.
É verdade. E a gente tem feito isso vários anos também, né, Joás? Isso que é
Não só esse, é
importante, porque é
verdade.
uma campanha que a gente tem feito todo ano. No mês de outubro, nós temos um programa, ou às vezes vários programas, destinados a tratar do Outubro Rosa. E, Joel, é importante destacar também que nessa nossa enquete que nós fazemos, nós também abrimos espaço para que os seguidores e as seguidoras façam perguntas para os convidados e as convidadas que participam do nosso programa. E no caso de hoje, nós temos aqui duas questões, uma que foi enviada pela Ondina e outra pela Maria Luísa, que nos seguem nas redes sociais, e no caso específico dessas questões, no Instagram. E, antes de mais nada, agradeço tanto a Ondina como a Maria Luísa ter enviado essas questões para nós aqui no
Eu estou
programa.
vendo que as perguntas, Franklin, é destinadas para o especialista, no caso o médico caponeiro. Mas antes de fazer as perguntas das nossas seguidoras, eu gostaria de ouvir o resultado dessa pesquisa. Deixou você um pouco satisfeita, Clarice?
É muito bom, né? Porque a gente faz essa campanha com tanto carinho e até nós sabemos que aumentou o número de diagnóstico, conseguimos diminuir o número de mortalidade, e a nossa intenção é saber que cada vez mais esse projeto que une tantas ONGs, né? Até o Dr. Caponeiro, hoje é nosso conselheiro também, né? Científico na FEMAMA, que a gente também faz parte, é da Federação Nacional, e essa rede é muito, muito grande, ela está no Brasil inteiro. Nosso papel como instituição, como ONG, de capacitar, de levar informação para todas as mulheres, não importa, se você está passando ou se tem alguém na sua casa, os homens principalmente, alertá-los de que eles também podem ter, porque até outro dia eu estava num evento e eu comentei, eu falei, vou falar aqui um pouquinho, homens também podem ter, eles eram do Nordeste e não sabiam que homens poderiam ter um câncer de mama também, eles acham que é muito uma coisa de mulher. Então a gente percebe que o papel das instituições, o papel nosso como instituição de capacitação, tem sido importante de levar, e a gente está vendo que cada vez mais as pessoas gostam desse carinho, de tudo rosa, né? E levar o rosa o ano todo também é importante. Saber que você tem que se cuidar no o corpo, ele é sagrado. Não é só o rosa, é o verde, é o azul, é o amarelo, é o lilás. É olhar para todo o corpo o mês inteiro, o ano todo. Cada mês a gente só alerta: olha, está aqui, você tem que olhar para o seu intestino, você tem que olhar para o seu pulmão, você tem que prestar atenção na sua saúde, é isso que importa, e o nosso papel é esse, é levar informação. E eu fico muito feliz com esse resultado de saber que as pessoas estão, que gostam, né, e que se preocupam em receber essa informação com carinho, porque é esse o resultado que a gente vê, né? Se 100% tá feliz com o que está acontecendo, é porque a gente está realmente levando a informação e está chegando, isso que importa.
Bom, agora vamos com a pergunta das nossas seguidoras.
Perfeito, olha só, vou começar com a pergunta da Maria Luísa, né? E essa pergunta vai para o doutor Ricardo. Por que todo tratamento envolve quimioterapia? Essa é a dúvida da Maria Luísa. Acho que não sei se todo tratamento se envolve quimioterapia, pelo menos ela tem essa dúvida.
Não, não é verdade, mas o fundamental para você não precisar fazer quimioterapia é o diagnóstico da doença numa fase precoce. Você não vai precisar fazer quimioterapia para um tumor de 3 milímetros, né? Mas como a gente só faz diagnóstico em fase avançada, frequentemente essas mulheres precisam de quimioterapia, mesmo os tumores de comportamento mais bonzinho. Então a única chance de você não precisar de quimioterapia é um diagnóstico precoce, um tumor menor que 1 centímetro. Nessa fase, se a doença tiver características biológicas mais favoráveis, grande parte das mulheres pode ficar tomando comprimido de hormônio só, sem precisar fazer quimio. Então, assim, a necessidade de quimioterapia tem a ver com o estadiamento da doença.
A quimioterapia é o grande temor
Uma
das
boa
mulheres, né,
notícia, né? Ou
Capone?
seja, a prevenção é fundamental nesse caso, nesse mais
É
ainda, né?
verdade, o Caponeiro.
Nada
Quimio
cura
é muito.
mais câncer do que o diagnóstico precoce. Mais com qualquer
Mas
remédio
é o
novo,
grande
mais com
medo das
qualquer.
mulheres, né, a quimioterapia.
Então, para
Porque
evitar
se
esse
vê a
medo.
cílio vermelha, por exemplo, cai o cabelo,
Então,
tem consequências no organismo.
para evitar esse medo, tem que fazer o diagnóstico precoce, né, que é a chance de você escapar da quimioterapia. E sobre o que a gente estava falando antes, de fato a campanha é muito importante, tanto é que ela tem reflexo que os meses que mais se faz mamografia é outubro e novembro, né? Mas aí depois vem Natal, vem as férias, essas mulheres esquecem. Então a gente tem que fazer um mês sim, um mês não, ser o mês da mamografia, o mês do outubro rosa, para que as fizesse o ano inteiro. Mas mesmo em outubro e novembro, que a gente atinge os picos, não passa de 37%. A gente está longe de conseguir as taxas de 85% que Londres consegue, né? Ou seja, e hoje o Instituto Mundial de Saúde acha que para você ter efeito na mortalidade, você precisa ter pelo menos 70% de mamografia. Aí só está na metade disso. Então, a campanha, todo mundo gosta da campanha, acha que precisa ter, mas precisa fazer um reflexo prático disso, de sair dos 30% de mamografia e chegar acima dos 70% que é o necessário.
Esse é o grande desafio da UNACAN, hein, Clarice? Continuando, Franklin.
Então, essa é a seguinte questão que nós temos aqui, da seguidora Ondina. Eu vou fazer para a Clarice. Talvez a Clarice não saiba essa informação e possa orientar a Ondina. Ela pergunta o seguinte: é verdade que o SUS garante reconstrução da mama após a mastectomia? Mastectomia é retirada da mama, no caso, quando o câncer está muito avançado. E aí, Clarice, você tem essa informação se o SUS realmente garante a reconstrução da mama ou não?
Temos uma lei que permite isso, é importante saber que existe essa reconstrução. Só que assim, doutor Ricardo me ajuda aqui. Eu acho que assim, muitas vezes a reconstrução ela deve ser depois do tratamento. Então é importante que você faça todo o seu tratamento e a reconstrução venha depois. Por isso nós temos uma lei que acho que até a gente tem a lei dos 30 dias, que é para você fazer o diagnóstico, dos 60 dias para que você faça o seu tratamento e depois tenha a lei para fazer a sua reconstrução também, que é importante, né, doutor Ricardo?
É, então a lei existe, ela é uma garantia para todas as mulheres que têm sua mama reconstruída, quer seja de imediato na cirurgia, quer seja mais tardiamente. Isso depende de critérios médicos para a gente decidir quando fazer uma, quando fazer outra. As duas são possíveis, mas ela não é cumprida, né? E uma das
É
causas
isso que eu
para
ia
não
perguntar para
cumprir
você,
é.
Camponeira. A lei é
Não,
cumprida no país?
e uma das causas de não cumprimento é exatamente a outra lei. Como existe a lei que você tem que tratar a mulher no máximo em 60 dias, cada vez que você vai fazer uma cirurgia de reconstrução da mama, isso ocupa o espaço de uma paciente que está sendo operada para o tratamento do câncer. Então, eles preferem cumprir a lei dos 60 dias do que cumprir a lei da reconstrução. Ou seja, eu tenho lá quatro cirurgias para fazer por dia. Eu prefiro fazer três para retirada da mama e uma para reconstrução, para poder cumprir a lei dos 60 dias. Então, já é o famoso cobertor curto. Para cumprir uma lei, você descumpre a outra. Então, eu precisaria ter
O
recurso
caminho
para
é ir
fazer
para a
as
justiça,
duas
né?
coisas.
Mulher ir para a justiça para que se cumpra essa lei, né?
Pelo menos tendo a lei, ela pode ter esse recurso de ir para a justiça, né? Então, a lei existe, agora a gente só precisa brigar para que ela seja cumprida. Mesmo a lei dos 60 dias, a gente sabe que ela não é universalmente cumprida no Brasil. Ainda temos mulheres que estão demorando mais de, tem mulheres que estão demorando mais de 6 meses para conseguir a cirurgia da mama, né? Então, a gente precisa fazer com que essas leis. A gente precisa que essas leis saiam do papel. Essas leis precisam sair do papel e vir para a prática.
E
A
esse
gente tinha de
prazo pode
30
ser
dias,
fatal, né?
se a gente consegue cumprir.
Para a mulher. Diga,
Não
Clarice.
entendi.
Não, eu
A de
tinha
30
comentado.
dias, menos de 30 dias para fazer o diagnóstico, a gente consegue cumprir. Então, a gente precisa ter essas parcerias com as instituições. A gente tem outras ONGs que disponibilizam, como nós também, a mamografia gratuita, para poder acelerar o diagnóstico, que é em 30 dias que deveria ser feito e não é, para poder ter realmente um diagnóstico precoce e salvar essas vidas dessas pacientes, ou ter um tratamento menos agressivo. É, tem algumas instituições que também têm carretas, que levam as carretas em todos os lugares para poder acelerar e ajudar o SUS a fazer o diagnóstico precoce. E também tem uma coisa, não é só o SUS responsável, porque ele não tem, porque tem muitas pessoas que também não vão. Não vão porque tem medo, justamente o que a gente estava falando. A gente precisa que essas pessoas estejam fazendo o diagnóstico para ser precoce e chegar tudo no diagnóstico. E aí tem a lei dos 30 dias que não é cumprida, que demora, às vezes, para fazer uma mamografia de 3 a 6 meses. Depois vem a lei dos 60 dias, e aí impacta também no que o doutor Ricardo está falando. Não consegue fazer a reconstrução. Porque tem que atingir muito mais mulheres.
Perfeito. É, doutor Caponeiro, não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo.
Isso volta, está ouvindo agora? Tá?
Agora sim,
Tá.
vamos lá.
Então, assim, volta de novo para o diagnóstico precoce, que se você achar um tumor menor que 1 centímetro, provavelmente você não vai precisar tirar a mama toda, vai poder tirar só o nódulo, só um quadrante da mama. E não vai precisar da reconstrução. Então, se você fizer diagnóstico precoce da maioria das mulheres, você também resolve o problema da reconstrução. Hoje, tem pacientes com tumores pequenos que fazem uma incisão em volta da auréola, né, e tira só o nódulo, e às vezes faz radioterapia no intraoperatório, e aí não vai precisar de reconstrução mamária. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, menos reconstrução a gente precisa.
Perfeito. A importância
Exatamente.
sempre do diagnóstico precoce para todas as doenças, e no caso do câncer de mama, mais ainda. E eu queria aproveitar e fazer um convite a todos e a todas que nos acompanham pelo Instagram, né, que é onde nós fazemos as nossas enquetes e onde nós abrimos um espaço, naquela caixinha que tem no Instagram, para fazerem as perguntas que nós reproduzimos aqui para os convidados e convidadas do nosso programa. E também convido a todos e a todas, né, para nos acompanharem nas nossas redes sociais, seja no Instagram, arroba Observatório3Setor. O 3 em numeral, no Face, facebook.com/ Observatório 3 Setor, youtube.com/ Observatório 3 Setor. Nesses casos também, o 3 em numeral, Joel.
Durante o tratamento do câncer de mama, muitas mulheres ficam fragilizadas por conta dos efeitos físicos e psicológicos que podem, inclusive, agravar a doença. Clarice, o UNACAN possui projetos para acolher essas mulheres nesse momento que elas estão fazendo o tratamento?
Nós temos um projeto bem interessante que chama Terapia Familiar, que é da Terapia Familiar, onde quando você recebe o seu diagnóstico, você é recebida pela UNACAM, no primeiro, a sua entrada seria pela terapia familiar, onde nós acolhemos a família toda para que ela possa ficar engajada no tratamento dessa paciente, entender por o que ela vai estar passando no momento, e ajudá-la a estar ao lado dela, né? Porque é muito importante a família entender, porque não é só paciente que fica doente, né? Acaba que a família toda se envolve. Então, nós temos esse projeto de terapia familiar, que a gente acolhe a família, ajuda a família a entender esse processo e a paciente se sentir mais à vontade em contar, em estar perto da família e engajada no tratamento. Esse é um projeto bem interessante. O outro, nós temos a Beleza na Cabeça, que é um projeto que nós doamos perucas. Doamos lenços, maquiagens para pessoas que estão passando pelo tratamento da quimioterapia e o Reiki à distância que nós fazemos para quem está fazendo a quimio poder receber em casa e não precisar sair. Aonde ela estiver, ela recebe essa quimio, esse Reiki que ajuda ela a passar pelo tratamento. Então é um momento de cuidado, de autocuidado que nós fazemos com a paciente.
Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor, Franklin.
Iniciativa produzirá mini-documentários para dar destaque às ONGs. Anualmente, a produtora social Docs realiza um concurso com o objetivo de realizar mini-documentários para dar destaque às organizações que estão se movimentando para transformações sociais. A proposta
André,
está alinhada no Dia de Doar, data de novembro que marca uma aliança de organizações e indivíduos que promovem o engajamento das pessoas com causas e organizações da sociedade civil, por meio da doação, como instrumentos para fortalecimento de ações sociais. A matéria completa você encontra no portal do Observatório do Terceiro Setor, Joel.
agora vamos com a nossa colunista Andréa Ufbutel, que está acompanhando um projeto importante no Nordeste. Olá, Andréa.
Olá, Joel. Olá, amigos do bem. Hoje eu estou gravando meu boletim de um lugar muito especial. É o seguinte, eu estou viajando e eu estou aqui no sertão de Pernambuco. Eu vim visitar um projeto social realizado pelos amigos do bem. E eu gostaria de falar sobre esse projeto porque ele é a concretização do que é possível fazer com doação. Os amigos do bem vieram aqui para o sertão de Pernambuco, e não só Pernambuco, também eles estão no sertão de Alagoas e do Ceará, e eles construíram verdadeiras cidades, cidades mesmo. Eles chegaram, viram as pessoas morando em casas de taipas, começaram a se preocupar em dar alimento para as pessoas, depois eles passaram a se preocupar onde as pessoas moravam e a saúde delas, e foram cada vez dando mais cuidados para essas pessoas, e um número muito grande de pessoas, milhares de famílias. E depois eles construíram escolas e por fim construíram casas que se transformaram numa cidade nova. Eu estou aqui bem na frente, vocês estão no do centro de transformação, que é um local onde ficam as crianças dessas cidades que são atendidas e desses povoados que são atendidos aqui nessa região. Nesse centro, no contraturno, milhares de crianças, esse aqui onde eu estou, 2.000 crianças são atendidas e vêm para cá no contraturno. O lema deles é Amigos do Bem Transformando Vidas. E por que que eu estou falando isso? Eu estou pedindo doação para o Amigos do Bem? Não, eu não estou pedindo. Claro que eles merecem doação, mas eu não estou pedindo aqui doação para uma ONG ou outra específica. Eu estou querendo contar o que a doação consegue fazer quando ela chega nas mãos de pessoas que têm boas intenções e fazem um trabalho sério. Os Amigos do Bem já atenderam 170 mil pessoas durante 30 anos. Durante 30 anos, as doações fizeram o bem e transformaram a vida dessas pessoas.
Valeu, Andréia. Muito obrigado pelas suas informações. Essa foi a Andréia Ufbutel, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e, claro, colunista do Perspectiva. Chegou a hora do movimento musical, né? O momento musical. Esse é o grande chance do Frank Valverde.
O que você trouxe hoje de música importante? Vamos lá, vamos ver uma música bonita. Vamos ouvir.
Tem alguma coisa a ver com Outubro Rosa?
O que você acha? Surpreendente.
Vamos lá.
Toda mulher é um alfabeto que no peito leva a canção, cujo toque é poesia pra poder viver. Se cuidamos com afeto, prevenção é inspiração pra ouvir a melodia que é você.
Estamos ouvindo Escute Seu Corpo com Ellen Oléria e Débora Gurgel no piano, né? Essa música foi feita com o objetivo de incentivar mulheres a se cuidarem. E dentro do nosso momento musical, eu faço uma pergunta aqui tanto para o Ricardo como para a Clarísia. É a seguinte, vocês acham que a mídia dá espaço suficiente para o Outubro Rosa ou precisaria ser feita algumas outras ações na mídia para que tivesse espaço na divulgação do Outubro Rosa e da prevenção que deve ser feita do câncer de mama? Doutor Ricardo.
Eu acho que dá espaço sim, embora talvez esse espaço ainda seja insuficiente ou seja ineficaz para atingir os objetivos que a gente quer. Mas toda semana, se você passar na banca de revista, tem uma revista falando de câncer, todo mês na televisão tem um programa falando de câncer, então, ou seja, a mídia abre espaços, mas talvez não esteja sendo muito eficaz na mensagem para levar as mulheres a fazer a prevenção. Então, talvez a gente pensar de novo aí como é que a gente está levando essa mensagem. Mas acho que espaço tem, talvez só precise ser melhor explorado e mais distribuído ao longo do ano. Mas ainda aproveitando a reportagem que a gente assistiu agora, o Joel tinha perguntado se é igual no Brasil inteiro. Você vê, o Brasil ainda tem problemas que tem lugares que tem problema de saneamento básico, não tem água, não tem esgoto. Então a gente fala de fazer mamografia para cidades assim, ainda é um luxo fazer mamografia. Obviamente eles não têm mamógrafo lá, né? Mas você vê, eles não têm mamógrafo, às vezes não tem nem água, nem esgoto, não tem coisas mais básicas que o Brasil também precisa.
E que podem provocar a doença, né?
Sim, não só essa, mas muitas outras doenças. Não?
Verdade. E, Clarísia, como é que você vê o espaço que a mídia dá para a sua instituição? Realmente você sente que tem espaço suficiente para a divulgação das ações de vocês com relação ao Outubro Rosa ou precisaria alguma outra ação para que fosse incrementada a divulgação?
Eu concordo com o doutor Ricardo, acredito que nós teríamos sim espaço, ainda um pouco, precisa chegar ainda em alguns pontos que são mais difíceis de você levar informação, nem todo mundo tem tecnologia, nem todo mundo consegue assistir uma televisão, ou tem, como a gente acabou de ver aí, o saneamento. Então, assim, é importante a gente criar, muitas vezes, projetos diferenciados, e acho bacana esse pessoal que está organizando de doar, porque esses projetos diferenciados que possam ser incentivados para que a mídia apoie também, né? E não é só no Outubro Rosa, como a gente tem falado aqui, é importante que seja o ano todo, e sim, existe muitas instituições, muitos projetos interessantes e que nós precisamos ter espaço para mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo no Piauí, como acontece no Piauí, o que está acontecendo em São Paulo, na região do ABC, na região de Parelheiros. Nós temos muitas coisas para acontecer aí e que precisam ser vistas e muitas vezes ficam apagadas. Então, é importante que a gente tenha esse apoio da mídia, porque ela faz parte, né? Quando a gente fala numa rádio, a gente sabe que chega num público, quando a gente fala numa TV, chega em outro público, quando a gente faz algo que seja numa reportagem ao vivo, tudo é muito importante que vocês estejam presentes, se façam presentes sim, e no ano todo, porque nós precisamos comunicar e levar informação de qualidade para todos.
E tem muitas iniciativas sendo realizadas e que merecem destaque. Goiânia acabou de fazer um projeto assinado pelo governador que disponibiliza testes genéticos no SUS, que a gente não tem na maior parte do Brasil. Então, Goiânia teve. A Clarísia participou comigo, a gente teve a semana passada no Congresso, primeiro Congresso de Agro do Câncer. Então, a gente chegou no agro, né, Xujé? Então, parcerias como essa, que divulgam a causa do câncer dentro do ambiente, com o agro, que é o ambiente que a gente considera no Brasil que tem dinheiro, né, mas uma iniciativa fantástica para divulgar onde ele não chegava. Quando é que você ouviu o congresso de agro do câncer? Né? Então, esses espaços que a gente precisa e essas iniciativas que a gente precisa divulgar, que dão visibilidade para a causa e que dão resultados práticos.
É um registro importante, porque é um avanço, né, para diminuir o caso de mortes de câncer da mama no país. De acordo com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, se a pessoa for diagnosticada precocemente, a chance de cura pode chegar a 95%. Importante voltar nesse assunto, Caponeiro. Quais os sintomas que as pessoas devem ter atenção para procurarem um médico? Que sintomas a mulher começa a ter para falar, opa, fiz o exame de toque, senti um carocinho, ou mesmo sem o exame de toque.
Esse dado é muito importante, porque não só ele aumenta a chance de cura, mas ele reduz a mutilação, como a gente já falou aqui, vai precisar de uma cirurgia menos extensa, talvez não precise da reconstrução, talvez não precise de quimioterapia. Então o diagnóstico precoce não só salva a vida, como ele também faz o tratamento ser mais barato, mais eficiente e mais simples, com menos mutilação para a mulher. Né? Então não é só a questão de ter 95% de sobrevida, é também a qualidade de vida que você vai ter. Né? Então isso é importantíssimo. Como a gente já falou aqui, não dá para esperar o sintoma. Os sintomas são presença de um nódulo na mama, retração da pele, vermelhidão da pele, retração do mamilo, secreção do mamilo, mas todos esses sintomas acontecem em fases mais avançadas da doença. Aí precisa achar a doença na fase assintomática, aquele nódulo que não é palpável, aquela mulher que não sente absolutamente nada e que acha no exame de mamografia de rotina. Nessa fase que a gente vai estar dentro dos 95%, são tumores diagnosticados com menos de 5 milímetros. E uma lesão de 5 milímetros não dá para você palpar. Eu sempre brinco com meus pacientes que é igual você colocar uma ervilha embaixo de uma almofada. Você não vai achar. Você vai achar que foi uma laranja embaixo da almofada. Então, tem que ser o diagnóstico da lesão não palpável. Essa é a nossa questão.
Está aí o importante destaque do Caponeiro a respeito dos sintomas que a mulher precisa ter. Em síntese, é o diagnóstico precoce que deve ser feito. Então, qualquer coisa que se sentir, procure um médico, que é fundamental para diagnosticar o câncer ainda no início. Estamos caminhando para o final do programa, Franklin. Você tem mais uma pergunta para os nossos convidados?
Eu gostaria que a Clarícia falasse um pouquinho, até a questão da qualidade de vida, né, Joel? Que eu acho que a qualidade de vida é fundamental para todo o organismo, para toda a qualidade da sua saúde. Né? E o que ela podia dizer para as mulheres, né? Temos de qualidade de vida, o que elas devem fazer, o tipo de alimentação que elas devem evitar, que isso acaba propiciando que surja um câncer, né? Com alimentação, por exemplo, com excesso de gordura saturada, enfim. Então, eu gostaria que eu desse algumas dicas importantes para a qualidade de vida das mulheres e, claro, de forma geral, do homem também, porque acho que isso atinge a todos nós.
Então, o câncer de mama, ele não existe uma prevenção com relação à alimentação, com relação ao estresse, não existe prevenção e sim diagnóstico precoce. O que a gente pode orientar é que se você tem uma vida saudável, de uma alimentação com fibras, uma alimentação com menos carne, você pode melhorar a sua qualidade de vida como um todo, né? O que nós sabemos é que o exercício físico, fazendo 30 minutos por dia, sendo 150 minutos na semana, vai sim ajudar a diminuir essa chance de ter um câncer de mama, e pode chegar até 40% assim, é a única coisa que a gente pode falar que é o exercício físico. O resto, por mais que você faça, sim, é claro que você vai passar por um tratamento quando você tiver uma alimentação saudável, quando você tiver menos estresse, você vai estar com uma qualidade de vida que vai impactar menos o seu corpo. Mas, realmente, o diagnóstico precoce é o que pode salvar a sua vida. Isso é importante saber, né? Né, doutor Ricardo?
discordar em relação a isso. Hoje sabe que câncer de mama dá para evitar sim. Então, exercício físico, como a Clarice falou, é muito importante. Uma forma de você não ter o câncer é praticar exercício físico. Hoje sabe que a dieta, como o Frank falou, dieta pobre em gordura é muito importante. Então, e o controle do peso. Obesidade está nitidamente relacionada com câncer de mama, com resistência endócrina. Ou seja, então, é dieta e exercício fazendo o controle do peso. O final de tudo é o controle do peso, que é a obesidade, um fator de risco para câncer de mama. Obviamente, restringir bebida alcoólica. Álcool também é seguramente carcinogênico e está relacionado com câncer de mama. Né? Então, beber, não é que não precisa beber nada, mas beber o mínimo possível. Não fumar. Cigarro também está relacionado com câncer de mama. Né? Evitar reposição hormonal sem acompanhamento médico. O problema é que não adianta fazer tudo isso aos 60 anos de idade. Você tem que começar a fazer isso na infância. Né? Então, as mulheres fazem não, agora você chega uma mulher de 50 anos de idade e fala assim, agora eu estou fazendo dieta e exercício. Aí não adianta mais, essas medidas sabidamente têm impacto, né, e tem isso medido em meta-análise, que isso tem impacto de fato na prevenção, na redução do número de casos, mas elas precisam ser feitas de forma constante ao longo da vida. Não adianta começar a fazer dieta plant-based aos 70 anos de idade. Né? Ou seja, então a gente precisa mudar.
Aí tem uma próxima história, é buscar o equilíbrio durante a sua vida. Normalmente, quando a mulher
é jovem, né? Muito...
ser conscientizada. Eu estou quase no final do programa. Eu tenho um destaque final dos dois nossos convidados, porque a conversa foi muito boa. É, eu tenho mais 3 minutos, segundo o Frank Valverde aqui. 1 minuto para cada convidado, eu quero o seu destaque final. Clarícia, fala do Outubro Rosa, fala da importância do trabalho da Unacan, enfim, você tem 1 minuto para falar da importância que a mulher tem que ter e tem que perceber a respeito do diagnóstico precoce do câncer da mama e do trabalho que você realiza na sua instituição.
Queria agradecer aí, doutor Ricardo, é verdade, mas é o que a gente fala, né, de ter, levar informação para cada vez mais para o adolescente, para a pessoa mais jovem, sabendo que é a amamentação, ela é preventivo, a qualidade de vida, o estilo de vida que você vai ter na sua vida é que vai te ajudar a evitar qualquer tipo de impacto como um câncer ou como qualquer outra doença que pode te acarretar durante o ano. A Unacan, ela tem já seus 22 anos atuando na parte de comunicação com capacitação de voluntários e multidisciplinares para multiplicar a informação de qualidade com professores como o Dr. Ricardo Caponeiro, que está aqui presente conosco, e outros tantos. E nós temos um lema que nós sempre falamos, que quem procura, acha. E quem acha, pode tratar e sim ser curado. É importante que você se olhe, se ame, se cuide. A Unacan, ela tem essa filosofia de olhar para o todo dos voluntariados. Eu posso cuidar de uma pessoa, mas se eu capacito 10, eu vou cuidar de 10 pessoas. Isso que é a nossa
filosofia. Aí está o destaque do trabalho realizado pela Unacan. Clarice, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela entrevista. Aí um minuto para a gente encerrar com o Caponeiro. Caponeiro, o seu destaque final.
Bom, então lembrar que, de fato, prevenção existe, a gente pode prevenir. Para quem quiser mais informações, o site do Instituto Nacional do Câncer é muito claro com relação a isso, www.inca.org.br, tem muitas informações sobre dieta e exercício com prevenção, mas mesmo que você faça, arrisca a dieta e prevenção, isso não quer dizer que você não vá ter câncer. Ele pode acontecer apesar de tudo isso, e para isso você vai ficar vivo, vai ter uma qualidade de vida melhor se fizer o diagnóstico precoce, e a gente precisa atingir nossa meta de 70% de mamografias, ou seja, o dobro do que a gente faz hoje. Então, isso é muito importante. Se você tiver a idade de fazer mamografia, que é a partir dos 40 anos, faça os seus exames anualmente. Se você não tiver a idade, mas tem uma prima, uma irmã, uma filha, avise para ela que isso é importante, conscientize todo mundo que isso salva vidas.
Obrigado pela entrevista, Caponeiro. Foi um prazer revê-lo, viu? Clarice, rapidamente, você quer dar o seu endereço eletrônico para quem quer participar do Outubro Rosa?
Claro, obrigada. É o nacan.org.br e nas redes no Instagram e no Facebook.
Muito tá aí. Eu agradeço as participações de Ricardo Caponeiro, oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Clarícia Ramos, presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer da Mama, a UNACAM. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil DS. Na pauta do programa, água potável. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.